Estimadas amigas, prezados amigos, vim aqui fazer um convite para todos que nos ouçam no estado de Sergipe, fora dele, fora do país, a estarmos todos juntos no momento especial da preleção domingueira desta semana, amanhã, 15 de julho, domingo, 18 horas, horário de Brasília. O que haverá de especial, até que nós não recebamos nenhuma informação em contrário, ou seja, há uma programação prévia nesse sentido, o Espírito Eugênia generosamente se propôs a fazer uma incorporação plena desde o início da parte da minha preleção, propriamente dizendo. E, não obstante, já faça quase sempre um trabalho sob forte efeito de inspiração, ainda que provocado por isso mesmo, não é? Pelas perguntas que são feitas pela plateia que desconheço, então, antes de chegar lá, ou na hora com as pessoas que eu fico sabendo, há uma seleção prévia, mas na hora em que as pessoas chegam, entregam lá, a Delano Moutet, a Aline Rangel, que fazem a triagem das perguntas conforme o interesse coletivo, mas eles próprios estão instruídos a não me adiantarem nada para que não haja naturalmente uma fermentação na minha mente sobre o assunto e com isso haja uma menor participação de meus conhecimentos, de meus próprios raciocínios e ideias e haja mais a participação dos espíritos, dos bons espíritos. Então, amanhã acontecerá diferente. Se eu fazer essa gravação no sábado, início da noite de sábado, amanhã nós teremos, como aconteceu na nossa última reunião pública solene, às vezes chamada, como aconteceu de fato, reunião mediúnica solene da quinta-feira próxima passada, já vou chegar debaixo de penumbra, ou seja, uma luz em volume baixo bastante apenas, para que as pessoas possam se ver mais ser silhuetas no escuro, mas sem ser breu completo, não é uma escuridão cerrada, é apenas uma penumbra, para que haja recolhimento, concentração, para que não haja curiosidade em ficar observando o médium ali na frente. O objetivo não é um espetáculo, embora a atividade artística seja respeitável em todos os seus fundamentos, ela é diametralmente oposta à feição do legítimo, decente, correto fenômeno mediúnico. O fenômeno mediúnico é anti-exposição, é anti-exibição. Tem que haver uma explanação pública. Os espíritos querem se comunicar com o maior número possível de pessoas, seja pela psicografia, seja pela psicofonia. Existe este propósito de espiritualidade amiga e, felizmente, estamos dispostos a realizar essa tarefa. Então, eu convidaria todos vocês, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Quando a Eugênia faz isso, volta e meia acontece, são experimentações, não é? Na semana até passada se manifestou, fez uma incorporação. Nas anteriores aconteceu de ela conduzir uma psicofonia sem incorporação, aquela coisa mais branda de mera comunicação do pensamento dos espíritos sem que haja incorporação propriamente, com as falas de Maria Santíssima trazidas por ela, que pode ter contato direto com a mãe do Nosso Senhor Jesus e mãe da humanidade. Então, pode ser só uma experimentação para amanhã, pode acontecer nos próximos domingos, nós nunca sabemos ao certo, porque eles fazem uma adaptação, um ajuste das tarefas, que sempre tem a ver com a divulgação das ideias e da forma de pensar, da faixa de sabedoria, aquela, vamos dizer, frequência mental mais apropriada à nossa felicidade, ao nosso amadurecimento, ao nosso bem-estar em todos os sentidos, ao bem-estar de grupos humanos, etc. Então, eles mantêm esse fio central de foco, mas ajustam para incorporação plena ou não, psicofonia ou não, trabalho inspirado com o próprio médium falando ou eles diretamente se manifestando. E amanhã acontecerá isso, então sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos lembrar mais uma vez, isso é muito importante, que a entrada é franca, não só é gratuita a entrada para quem for presencialmente, mas a entrada virtual, né, eletronicamente, para quem estiver pelo site acompanhando nos canais de áudio e vídeo, houve uma falha técnica na semana passada e não aconteceu a transmissão de áudio, mas essa semana o nosso pessoal estará fazendo o estudo do que aconteceu. Foi uma falha técnica mesmo, o Luciane Dias estava lá, disponível para fazer a tarefa e não foi possível tecnicamente, um problema de cabeação. Nessa semana isso vai estar sendo observado detidamente e nós teremos a tradução simultânea para o inglês realizada pela mestre em desenvolvimento e jornalista Luciane Dias, que está se especializando na área de tradução para o inglês. Então, estimados amigos, prezadas amigas, sugiro que estamos em Aracaju, os que residimos ou provisoriamente estamos em Aracaju, façamos o esforço de estar lá. O presenciar o evento é diferente mesmo de acompanhar à distância, ainda que ao vivo. Tudo bem para quem não pode de fato, para quem tem graves impedimentos, a gente compreende, por isso que existe a transmissão por internet gratuita, como acontece a entrada no salão do Yacht Club de Aracaju. Mas é claro que é uma diferença quando se trata principalmente da manifestação, da irradiação desses seres do plano superior. Na quinta-feira passada, como disse na nossa reunião solene, Eugênia fez a graça, não é, misericordiosa, foi canal da graça de Maria Santíssima, de uma oração. Partiu dela também, do coração maternal, de maternidade universal dela, de orar por todos, orar junto conosco, não é nem orar por todos, orar junto conosco. A vibração na sala de amor e sabedoria era algo realmente inqualificavelmente tocante. Houve quem me dissesse que foi a experiência mais marcante de sua vida, para alguns de vocês terem uma ideia. Será que ela vai fazer isso? Nós não podemos garantir, porque inclusive existe a interferência da plateia. Os elementos da interferência psíquica dos encarnados e dos desencarnados que acompanham os encarnados, esses elementos necessariamente provocam algumas limitações, distorções, etc. Mas a espiritualidade superior pode tomar providências para evitar que isso aconteça. Por isso, amigos, amigas, ou amigas e amigos, façamos um esforço de quebrar as resistências. É bem interessante que, na última hora, todos que conhecemos o fenômeno espiritual, conhecemos esse processo de interferência perturbadora de agentes que querem que nós não vamos à palestra. É muito interessante, na última hora, toca um telefone, uma criança surta, um cônjuge surta, ou nós mesmos surtamos. Quando digo surtar, entre aspas, é a ideia de que a pessoa estava num padrão e de repente, sem razão aparente, como que tomado por um influxo emocional de origem desconhecida, muda completamente seu estado de espírito em relação a uma decisão previamente tomada de ir à palestra. Muito estranho isso, não é? Se você me ouve e diz, pois é, o que eu vou fazer domingo à noite? Então, o que você vai fazer domingo à noite? A palestra começa às 6 horas da tarde, ou 18 horas, com a ministração de passes, para que haja uma limpeza energética, para que a pessoa tenha condições de acompanhar com maior clareza mental o que acontece, para que esses agentes psiteta, os acompanhantes espirituais que vão conosco de casa, do trabalho, das relações sociais menos íntimas, que existem as sociais que às vezes nós encontramos íntimos, não é? No próprio trabalho, alguns colegas de trabalho acabam ficando íntimos. Então, seja na vida doméstica, na vida profissional, na vida social, em situações prosaicas na via pública ou em situações públicas, nós trazemos essas energias e também presenças que são humanas, apenas extrafísicas, mas tem toda a estrutura psíquica que pode ser perturbadora, viciosa. Então essas presenças são retiradas, as energias, quando ficaram apenas impregnadas no nosso campo mental ou psicossomático, perispirítico, são retiradas de encarnados, inclusive. Às vezes estamos intoxicados com as energias perturbadoras de pessoas com quem convivemos, mesmo que as amemos muito ou que elas nos amem muito também em retorno. Não significa que sejam apenas energias ruins de inimigos. Os amados às vezes nos causam prejuízos maiores exatamente por serem amados. E se nós amamos também, o prejuízo tende a ser maior, ou seja, se o amor é recíproco. Porque quanto mais amamos e somos amados, mais somos abertos a essa pessoa específica. Então nós temos que ter cuidado para que não imaginemos que não estou convivendo com inimigos, etc. Então significa ou não estou indo em lugares inapropriados. Não, isso tudo pode acontecer no seio do nosso lar, no reduto sagrado de nossas famílias, biológicas ou não. Então, prestemos, amigos, atenção a essa oportunidade. Não importa a sua religião, que você seja católico, evangélico, espírita, ao modo convencional, que não tenha nenhuma definição religiosa, como nós preferimos nos apresentar, porque, de fato, apesar de seguirmos uma série de princípios semelhantes à deontologia e à filosofia espiritista kardecista, nós temos distinções bastantes para que uma pessoa vá a um centro espírita kardecista e fique convencida de que está num ambiente bem diferente do ambiente do Instituto Salto Quântico. E sem nenhuma pretensão de fazer referências negativas. Eu digo que é porque é o que é mais próximo da nossa escola de pensamento, é o espiritismo kardecista. Nós somos provenientes de lá, com todo respeito aos kardecistas, aos espiritistas, muita gente decente, muita gente bem intencionada, como em todas as religiões. Apenas nós acreditamos, temos a convicção em grupo de que as religiões formais, mesmo as menos formais, como a kardecista, elas problematizam um pouco nossa relação com a espiritualidade. O próprio Jung fez essa referência que a religião mata a espiritualidade. A gente deve buscar, mesmo quando está dentro das religiões convencionais, fazer uma busca, uma vivência da espiritualidade, da religiosidade em seu espírito original. E nós consideramos que facilita muito mais nós termos esse contato direto com a nossa espiritualidade genuína, se nós não nos sentirmos atreitos a um conjunto dogmático, a uma doutrina, como se costuma falar. Nós não devemos ser doutrinários, nós devemos fazer um esforço para agir de forma universal, ecumênica, espiritualista e, portanto, nos tornar agentes da luz com nossas limitações, sermos cristãos com nossas deficiências próprias, procurarmos nos educar para nos fazermos legítimos educadores, mas sempre com esse espírito de sermos alunos perenes, para que possamos então passar adiante, ainda que não tenhamos vocação professoral ao magistério, mas vivendo isso informalmente. Então, amigos, amigas, essas oportunidades que são descortinadas para as nossas existências, elas são convocações de Deus, na verdade. Se a pessoa já está satisfeita, já estou na minha religião, frequento a minha igreja evangélica e minha igreja católica, o meu centro espírita kardecista, e estou satisfeito, e estou satisfeita, já me encontrei, estou em casa, nós não estamos nos dirigindo a essas pessoas. Embora elas possam nos acompanhar por curiosidade ou complemento de suas ideias e necessidades espirituais, aqui no nosso site, por exemplo. Mas nós estamos aqui fazendo uma fala dirigida às pessoas que ou não estão frequentando nenhuma atividade religiosa, convencional ou não, ou que frequentam e não estão satisfeitas, estão sentindo que falta alguma coisa, não estão se sentindo encontradas, aquela sensação de cheguei em casa, aqui é o meu lugar. E que podem continuar ligadas às suas religiões, não temos absolutamente nenhum elemento contraditório, nem opiniões também contrárias às pessoas terem definições religiosas convencionais ou estarem, portanto, atreitas ou seguidoras, adeptas de certos partidos de crença. Somos completamente abertos, isso também é importante, que a pessoa siga a sua religião. Se a sua religião lhe faz bem, então não há problema algum. Obviamente que alguns que se aprofundam no nosso campo filosofal acabam naturalmente ficando satisfeitas e preenchendo sua intimidade, sua interioridade com as colocações da nossa instituição. Mas alguns podem continuar perfeitamente, sabemos, e alguns continuam à distância, faço referência a esses, ou seja, os que não frequentam a nossa casa, as reuniões públicas da nossa casa, ainda ficam ligados a correntes, escolas de pensamento religioso cristão diferentes das nossas, da nossa. Então, seja bem-vinda, seja bem-vindo. E lembrando que essa força, a gente pode dizer assim, eu não frequento uma igreja, não vou, porque não preciso, faço minhas preces em casa. Isso, desculpe para os que já ouviram, mas alguns podem não ter ouvido, isso é um dos mitos, no sentido pejorativo da palavra, mais perigosos, uma das ilusões, uma das seduções, uma das hipnoses mais, vamos dizer, destrutivas da nossa cultura atual. Essa ideia de que a gente não precisa ir para a igreja, para um templo religioso, para buscar Deus, porque Deus está em toda parte, isso parece uma fala, um conceito muito inteligente. Sim, nós sabemos que Deus está em todo lugar. Sim, nós sabemos que podemos conversar com Deus sem precisar ir a um templo religioso. Mas também nós sabemos que o conhecimento está em toda parte. Nós podemos aprender como os grandes sábios o fazem na interação com pessoas pervertidas. Visitar um antro do vício pode ser uma escola, uma sala de aula para quem tem estofo para isso. Assim como nós, para aprendermos, precisamos frequentar escolas, universidades, centros de saber, assim como para trabalhar, sim, tudo é trabalho, o trabalho está em toda parte. São manifestações das funções divinas em nossas vidas. Nós não precisamos estar dentro do endereço físico de uma empresa, de uma repartição, de instituição. Sim, nós já sabemos disso. Mas a questão não é essa. É que certos trabalhos, certas atividades, certas funções das mais viscerais, das mais substanciosas, das mais transformadoras, das mais efetivas, das que nos trazem maiores conquistas, seja no estudo ou no trabalho, nós as fazemos em ambientes onde há um grupo de pessoas que está voltado, esse grupo, para tal função. O mesmo se dizendo sobre o trabalho. Quando nós nos encontramos com pessoas, neste endereço ou naquele outro, mas com pessoas relacionadas à nossa área de atividades. Ou nós não estaremos produzindo um nível de excelência. Como é que nós vamos imaginar que a busca da espiritualidade legítima, que a busca de Deus e da absorção dos conteúdos fundamentais de uma espiritualidade transformadora, genuinamente curadora, vai ocorrer sem nós estarmos numa experiência em comum, em grupo? As chamadas egrégoras, a psicosfera funciona como alavanca psíquica. Os grupos, as coletividades funcionam como facilitadores ou pontos ou potencializadores da nossa orientação espiritual. Então observemos o que acontece muitas vezes. As pessoas deixam de frequentar com esse tipo de desculpismo dos agentes tenebrosos da desagregação, não importa o nome que demos, ou de suas próprias autossabotagens. Na verdade, é uma conjunção das duas coisas. A pessoa quer se sabotar porque não quer compromisso, não quer se responsabilizar. Influências do mal desejam estimular esse tipo de processo, mas isso não retira a responsabilidade do indivíduo, nem a perda que ela sofre por conta de se afastar de seus compromissos espirituais. Então, amigos, ninguém diz que que coisa horrível essa obrigação de para toda semana, para um tempo religioso. Não se trata de obrigação, se trata de um método, de uma disciplina. Ninguém se acha infernizado porque é obrigado ao trabalho ou porque tem a disciplina de ir à faculdade, à universidade. Pode até se incomodar, mas não discute essa necessidade. Pode até sonhar ir para um outro lugar, ter um outro emprego, cursar uma nova faculdade. Pode ser enfadonho, e normalmente as pessoas trabalham e estudam em situações e circunstâncias ou em áreas de atuação completamente fora de sua vocação. Mas buscar a divindade, as forças que representam Deus, viver a transpessoalidade, viver a nossa completude, trabalhar para propiciar a nossa plenitude e nós não queremos investir nisso. Isso é um ato de estupidez tremenda. Então, pensemos nisso, né? Quebrarmos essa hipnose. Isso vai desaparecer no futuro. Não é de dizer, mas eu não acredito nisso, não acredito nessas coisas. Não é uma questão de acreditar ou não acreditar. É um fato. Isto existe, quer nós aceitemos ou não. Apenas alguns estão dispostos a despertar. E depois de despertar, viver essa sua forma de conexão com o plano superior. Quem dá as costas à graça se introduz na desgraça. Então, mais uma vez reforçando, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É claro que se você já tem, repito, não importa que seja na nossa escola de pensamento espiritual cristão, todo templo, toda religião tem as suas definições próprias, como apresentamos. Se a pessoa está satisfeita, não interessa qual seja a sua religião e filosofia. Mas estamos falando para esses que estão em busca de algo mais. Aqueles que estão em busca de algo mais ou algo diferente, para esses nos dirigimos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Exatamente hoje ou amanhã, para quem estiver ouvindo já no sábado, não sabemos se será publicado ainda no sábado, exatamente neste domingo, dia 15 de julho, nós estaremos fazendo uma experiência diferente de novo. Já aconteceu outras vezes isso, ocorrerá mais uma vez. O Espírito Eugênia, se tudo correr bem até lá, me confio as preces de vocês, todos devemos aparecer nesse estado de espírito reverente, respeitoso, devocional. Por isso mesmo vou estar na penumbra, porque não se trata da minha pessoa, se trata de estar me colocando disponível à interferência dos benfeitores espirituais. Então o importante é que nós todos estejamos nesse estado de espírito, e quem não estiver, não concordar, não tem importância. Pode ficar em casa, preferir não ser visto, assiste pela internet, procura de qualquer forma participar à distância. Por isso existe o trabalho de transmissão pela internet. E não deixem de participar, ainda que à distância. Esse convite é feito sempre, recorrente, enfaticamente, porque todos temos tanto a ganhar. Quando participamos, todos temos tanto a perder. Quando damos as costas, nossa casa que tem esse fenômeno das não-mortes, inexplicável. Clique em nosso site, está lá em destaque a vinheta documental do fenômeno das não-mortes, ou então no vídeo Fenômeno dos Fenômenos. Extraordinário, isso é inexplicável, sem precedentes na história das religiões. E vamos então abrir nossos corações, começando pela nossa inteligência. Temos uma comprovação lógica do extraordinário da presença da espiritualidade sublime aqui, justamente para quebrar nossas resistências, para que nós possamos, depois disso, abrir nossos corações e sejamos mais beneficiados, mais agraciados. Nós, nossos entes queridos, se possível, se quiser beneficiar esses mestres e mestras espirituais, esses anjos do plano superior, tão sobejamente comprovados como tais, ou seja, são realmente seres superiores, representantes de Deus, porque somente Deus tem autorização, qualquer religioso que conheça uma códea de religião ou de assunto teológico tem convicção, assunto de vida e morte diz respeito diretamente a Deus. Então, nessa casa com a assinatura do céu das não mortes, zerada a estatística de morte, de mortandade em agrupamentos humanos, centenas de pessoas no correr de mais de 20 anos, são 21 anos agora, estão sem desencarnar, frequentando nossas reuniões mediúnicas, o mesmo se estendendo até onde nós alcançamos, também aos que frequentam assiduamente as nossas palestras. Ainda há um transbordamento parcial para pessoas que são apenas entes queridos dos dois grupos anteriores, para pessoas que estavam presentes, apenas isso, presentes em eventos que seriam acidentes fatais, potencialmente fatais com essas pessoas, da casa e fora dela. Explicando melhor, as pessoas vão sofrer um acidente potencialmente fatal, são salvas as que pertencem a esses grupos que falei, com testemunhos seríssimos de pessoas de caráter e idoneidade inquestionáveis, e outras pessoas que não têm nada a ver com elas. Esse suíço se resolve porque eu sou em trânsito. E então, Delano conduz o veículo, não poderia estar falando se tivesse eu mesmo dirigindo. Mas então esses ruídos acontecem por isso, para aproveitar essas pequenas lacunas preenchíveis construtivamente de minha corrida agenda. Então, essas pessoas que estão apenas ali, no momento do acidente, por exemplo, que seria fatal, também são salvas de modo extraordinário no momento em que alguém da nossa instituição está sendo salvo. E, amigos, prestemos atenção para o caráter de suspeita excessiva, de exagerado ceticismo que pervaga a nossa cultura e a nossa sociedade. Nós temos uma natural reserva com propagandas, por exemplo. Isso aqui, que tem toda a feição externa, aparente propaganda, é um convite. Nós deixaríamos as nossas consciências conturbadas se nós não o fizéssemos, falando eu por mim e pelos guias espirituais que nos inspiram nesse momento, se nós não fizéssemos essa ordem de convite. Porque depois nós vamos dar contas. E mais do que isso, a satisfação que nós temos de partilhar algo que gera tanta felicidade, algo que nos salva da banalidade do dia a dia, da falta de propósito para viver. Então existe essa tendência a se depreciar, como dissesse, o que é que essa pessoa está ganhando com isso? Ganhamos muito, muita felicidade, muita satisfação da alma. A satisfação da alma em passar adiante a ideia de sabermos que outras pessoas serão felizes como nós. E não se trata de uma virtude especial, amigos. Quando estamos com muitos problemas, a tendência é focarmos demais em nossos problemas. Mas depois que nós vivemos problemas humanos normais, mas com resoluções extraordinárias, sobremaneira internas, ficamos seguros, estamos vivendo uma fé consolidada, baseada de forma bastante lógica e factual, então nós começamos a nos sentir compelidos a partilhar isso. Isso é próprio do ser humano, não de pessoas especialmente virtuosas, de partilhar o que nós ganhamos espiritualmente, fisicamente, até de saúde, materialmente, de facilidade para se posicionar no mercado de trabalho, na vida afetiva. Quando nós descobrimos a fonte dessas soluções, nós temos esse impulso natural de partilhar com outras pessoas. Então, nesse sentido, nós vemos isso até em pessoas com tendências criminosas fortes, por exemplo, que se usa a terapia ocupacional, criminosos que se dedicam a atividades, por exemplo, fazendo brinquedinhos para crianças carentes, confeccionando roupinhas para bebês recém-nascidos de mães ou bebês que ainda não chegaram a nascer, de mães gestantes que têm dificuldades financeiras. Só isso já faz com que a pessoa comece a desdobrar tendências curativas para sua tendência criminosa. Imaginemos pessoas normais que nós especulamos que somos. Então não há nada de hipócrita ou, vamos dizer, falacioso. É estranho a pessoa que não sente nenhum impulso de bondade, a pessoa que suspeita demais desse tipo de atitude, está projetando um problema seu, porque o ser humano tem uma tendência natural, o desejo de ser útil, o desejo de servir, de estar deixando um legado. Isso é próprio do ser humano. Então o que acontece aqui, da minha parte, dos bons espíritos que acompanham essa casa, que, por exemplo, partilham essas gravações, essas postagens em nosso site para que mais pessoas ganhem junto conosco. Por isso é que a atividade é de entrada franca, por isso que para quem tem até reservas de estar lá, existe o site gratuitamente aberto. Felizmente hoje é possível fazer isso, para que mais pessoas sejam beneficiadas. Há muita reserva em relação a propagandas, isso é convite, como há reserva em relação a religiões. Há, de fato, muita picaretagem, há pessoas que fazem das religiões carreiras, no sentido de carreira com a intenção de produzir fortuna. Uma coisa é a pessoa vocacionada que sente que a atividade religiosa é sua profissão. Isso não é uma adulteração da função. Não se trata aí de uma perversão ou de uma desonestidade. Jesus, inclusive, disse ao trabalhador, cabe o seu salário, dizendo que os discípulos, quando os discípulos iam pregar, e que deveriam ser alimentados pelas pessoas que recebessem a pregação. Ou seja, nos dias de hoje, o que significa isso? Uma vida profissional. Isso não é errado. Agora, eu concordo que a pessoa que está com a função, o desejo, o projeto de ter poder ou fortuna através da religião, eu creio que se está equivocado. É claro que pode acontecer, de, dependendo do tamanho de uma obra, haver condições financeiras ou prestígio, que não deixa de ser poder, nas mãos de alguns religiosos, que propiciam a realização no nível do tamanho desse trabalho. Isso é outra coisa, é vizinho. Mas uma coisa a pessoa está querendo, por exemplo, adquirir fortuna pessoal, outra coisa é administrar a fortuna de uma instituição, pequena ou grande, de uma religião, pequena ou grande. Isso é outra coisa. Mas o fato de a pessoa estar focada no ganho pessoal, mais do que no serviço, a causa maior que si, isso é o que importa, estarmos com o espírito priorizar esse lado. Então, procuremos observar com reserva, a nossa excessiva reserva. Muita gente é anticlerical, é contrária a religiões formais e não sabe. Confunde isso com os erros históricos das religiões, como houve erros históricos da ciência. Alguém, por acaso, deixa de consultar médicos porque sabe que até o século XIX os médicos praticavam sangrias até para deter uma febre? Praticamente matavam os pacientes que já estavam doentes? Ninguém deixa de consultar medicina porque nós deixamos de acreditar em Deus ou em viver a nossa necessidade religiosa porque os religiosos do passado cometeram erros. Se há médicos que são mercenários e que vivem em função de serem ricos através da medicina, as pessoas deixam de consultar seus médicos? Aliás, vamos dizer que uma boa parte deles está preocupada muito mais com o status e seus rendimentos do que propriamente com a função sacerdotal da medicina. E alguém deixa de consultar esses profissionais? Por que da religião se espera que o ser humano deixe de ser ser humano? Nós ficamos seres humanos melhores, sem sombra de dúvida alguma, mas seres humanos com fraquezas humanas. Então cuidemos que essa reserva excessiva é um desculpismo, é uma fuga de que nós daremos conta. E daremos conta não é depois da morte não, já agora. Nós deixamos de ativar até regiões do cérebro. O cérebro é todo interligado. Se uma região não é ativada, todas as outras ficam menos ativadas. Principalmente áreas nobres do córtex cerebral, como é o caso em relação à religião. Então abramos nossas consciências, nossas inteligências, para termos a dúvida da dúvida, já que pomos tudo sob suspeita. Por que não pomos sob suspeita a nossa suspeita? A suspeita excessiva de uma pessoa suspeitosa. Uma pessoa maliciosa demais não é muito confiável. Quem não confia em ninguém não é uma pessoa confiável. Porque necessariamente nós sabemos que existe muita maldade no mundo, mas a malícia nos leva a enxergar quem é menos confiável e quem é mais confiável. E não a não confiar em ninguém. Existem muitos logros, muitas ilusões passadas como verdade apenas porque são maliciosas. E, no entanto, a malícia nos leva a enxergar melhor o bem, porque nos faz distinguir melhor o bem do mal. Em todos os níveis, embora não tenhamos a pretensão, ninguém deve, seria um erro grave de raciocínio atingir uma verdade absoluta ou ter uma percepção clara sobre isso. Mas nem os maliciosos, porque inclusive incluem, como os americanos dizem, jogar fora o bebê com a água suja da banheira. Mas isso é feito a toda hora e as pessoas, na hora da malícia, tenho a impressão de que estão tratando com uma verdade absoluta. Agem como pessoas fanáticas. Então chegou a hora de nós começarmos a duvidar da dúvida, questionar nossos questionamentos e sermos realmente mais inteligentes. Enxergarmos além das consequências imediatas de alguma coisa, enxergarmos as consequências mais mediatas ou mesmo longínquas de uma certa escolha, para que sejamos realmente beneficiados. Coloquemos o ego de fora, os interesses caprichosos do nosso emocional de fora, para vermos o que é um ganho permanente para nós, fazendo referência a essa vida física, quanto mais a consequências outras que dizem respeito à nossa transcendentalidade, à nossa espiritualidade. Porque quem pode opinar sobre o assunto de religião e espiritualidade, às vezes não são cientistas de áreas que não são afins a esse assunto, mas sim cientistas ou estudiosos e eruditos da área de religião, filosofia, paranormalidade, psicologia transpessoal, da própria psicologia junguiana. Esses são mais respeitáveis a serem ouvidos. Mesmo antropólogos, etnólogos. Vocês vão dificilmente ouvir uma pessoa dessa dizer que não acredita em Deus, um desses estudiosos, ou de que a espiritualidade é uma fantasia. Dificilmente vão ouvir mesmo, raros autores dessas áreas. Então, esses são os específicos. Ou será que alguém procura um antropólogo para poder examinar o seu fígado doente? Quando nós procuramos um médico, voltando à mesma metáfora, procuramos um especialista em medicina, no mínimo um clínico geral. Mas por que as pessoas, quando vão tratar de religião e de Deus, procuram os estudiosos ou os acadêmicos das áreas erradas? Inclusive porque esses acadêmicos de áreas distintas resolvem falar do que não conhecem. Nós vemos biólogos falando de Deus e espiritualidade. Muitas vezes vemos físicos querendo negar a existência de Deus, enquanto outros físicos afirmam categoricamente a espiritualidade, permeando todos os fenômenos da física subaquântica, de subpartícula, subatômica. Quanto mais quando nós vemos, por exemplo, estudiosos da história, da sociologia, misturarem erros de comunidades do passado ou erros humanos que existem em toda parte com uma realidade que transcende o domínio humano de existência. Isso é um erro tão grosseiro de epistemologia que nem vale a pena comentar. E as próprias pessoas que sentem muito doutas em suas críticas ateístas, materialistas, nem se dão conta da dimensão de estultícia, de seu reducionismo. Por um lado, porque querem provar que o espiritual não existe por ficarem observando partículas que não afirmam nada sobre o todo. Mesma coisa que dizer que nós entendemos toda a complexidade de uma personalidade humana e sua história de vida e sua cultura e etc. a partir da análise de suas células. Isso é uma estupidez tão óbvia que eles nem se dão conta que é tão óbvio assim. Da mesma forma, fenômenos muito complexos não podem ser entendidos por quem está estudando Durkheim e autores outros, por exemplo, estou falando da sociologia, não é? Ou a pessoa fica presa a doutrinas como a freudiana, etc. Não se dá conta, são doutrinas, amigos, são opiniões de autores, não são rigorosamente científicas, mesmo porque a ciência vive se refutando. Algumas pessoas pegam descobertas científicas de uma certa área recente e supõem que chegaram à verdade absoluta. Essa pessoa não tem visão científica, não sabe nada de ciência. Ciência afirma uma coisa nessa geração e na próxima refuta tudo o que apresentou no anterior, e sem nenhum constrangimento, sem nenhum pudor, porque essa é a função da ciência, procurar níveis mais precisos de fatos, não de verdades. Então, fiquemos atentos para essas experiências que estão ocultando o nosso interesse não ter chefes, de fazermos asneiras sem ninguém nos perceber. Mas isso é o mesmo que a criança pequena que fecha os olhos no meio da rua com o carro vindo na sua direção e acredita que, se fechou os olhos, o carro não vai atropelá-la. Há muita gente que faz isso em relação a Deus e espiritualidade no nível inconsciente. Não acredito, estou certo que não existe, para que então fique à vontade, não tenha compromisso, não tenha responsabilidades e se arrebente de qualquer forma. Aí vai se arrebentar bem mais. Não vai deixar de existir. A Terra não deixou de girar em torno do Sol, porque algumas pessoas não acreditaram, pregaram contra isso, inclusive nos meios religiosos do passado, principalmente. Deixou a Terra de girar em torno do Sol? Ou de nem o Sol, nem a Terra, muito menos, serem o ser do universo? Deixaram, no universo físico conhecido, deixaram de serem mera poeira cósmica, porque alguém pregou que era o ser do universo, primeiro a Terra, depois o Sol, etc. Então, procuremos olhar. E será que só aqueles autores do passado cometeram erros? Nós também não estamos incorrendo em erros semelhantes? A postura lúcida é a postura mais isenta, mais neutra e mais inclusiva. As posturas que excluem possibilidades, não existe, não quer, não se pode ter certeza de uma negativa. Porque enquanto nós dizemos que não temos provas, uma prova pode aparecer e já podem existir, nós não queremos pesquisar, ou nós não queremos aprofundar nossas reflexões, ou nós não conversamos com as pessoas certas que poderiam nos convencer de estarmos errados, ou não queremos convencimento nenhum, porque já tomamos nossa decisão de não nos abrir ao que nos transformaria. Então, façamos uma reflexão crítica, mas principalmente autocrítica. O bom crítico é aquele que primeiramente é autocrítico. Se a crítica vai só para fora, essa pessoa precisa de terapia, está próximo da esquizoidia. Então, que nós sejamos lúcidos de verdade, começando por despertar nossas consciências para o que nós somos, seres em transição, muito limitados, precisando de socorro externo, sim, e de socorro transcendente, ao passo que aqui vamos mantendo toda a pluralidade de busca de informações que qualquer pessoa deve, de sã consciência, quando é minimamente esclarecida, fazê-lo. Mas não considerar que essa busca de informações em outras áreas, jornalística, psicológica, política, econômica, seja suficiente para preencher nossos corações de significado. O significado não vai vir por aí. E quem afirma o contrário é muito imaturo e inexperiente para não saber que um dia, quando perder a pessoa mais amada, um filho querido, quando perder a lucidez, ou ficar paraplégico, ou morrer de fato, essa pessoa acorda, a vida não era bem isso. Nós precisamos passar por isso? Alguns precisam. Alguns estão despertam, por isso riem. Gargalham, debochados dos devotados à espiritualidade, sem perceber, pobres coitados, sinceramente falando, que estão gargalhando de si próprios, da sua própria estupidez, da sua própria esquizoidia, mais uma vez. É uma desconexão com a realidade. Uma fragmentação psíquica, uma cisão com a realidade que eles vão pagar caríssimo, eles próprios, por viverem isso. Supõe que riem e atacam e insultam terceiros. Esses terceiros insultados estão numa boa, numa melhor, como disse Jesus. Marta, andas muito preocupada com as coisas deste mundo. Maria escolheu a melhor parte, que lhe não será tirada. Pois bem, aqueles que vivem um espírito de religiosidade com base racional, sem fugir a, portanto, uma postura comprometida e inteligente e adulta com a realidade física e social, essas pessoas estão muito bem, seguras, mas serenas, donas de si, da sua situação, enquanto quem vive o caos e o desespero de, primeiro, se suporem no universo de cada um por si e as outras forças contra todos, porque dizem não acreditarem em Deus, essas pessoas vivem desesperadas e não o sabem, vivem angustiadas e não o sabem, e vão ficar pior porque as crises virão para amadurecê-las. Como essa linha evolutiva inexorável, como disse o Espírito Emmanuel para Chico Xavier, há pessoas que não acreditam em Deus porque não sofreram bastante, vai chegar um momento em que elas serão forçadas, se não fizerem de bom grado, a refletir de forma um pouco mais profunda e responsável com as coisas mais importantes que nos merecem mais reverência na vida. Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Desculpem a fala um pouco mais dura, desculpe meio sem vergonha, porque não pedi desculpas de verdade, estou canalizando o que eles querem dizer. A verdadeira espiritualidade não se manifesta com voz melíflua normalmente. Jesus era extremamente duro, ele que foi nosso modelo máximo, extremamente duro com as pessoas em vários momentos, porque não estava preocupado em parecer bom, estava preocupado em passar a mensagem corretamente. Basta que a gente compusse os evangelhos originais e vejamos como era nosso Senhor Jesus. Sem mais, Jesus adocicado, coitadinho, bonzinho, isso foi uma ilusão das igrejas cristãs, das traduções cristãs, enquanto os evangelhos estavam em latim e as pessoas não podiam ter acesso aos evangelhos. Leamos os 4 evangelhos sinópticos, bastam esses. Nós teremos notícia aproximada da firmeza e severidade do nosso Senhor Jesus. E façamos a nossa parte, convidando, por fim, encerrando por aqui, que acabou ficando um convite extenso, não por acaso, para que todos tenham a oportunidade de ter contato com o fundamental, a espiritualidade, Deus, ao nosso modo, ao modo que podemos entender do século XXI. A cada século, a nova apresentação, uma nova vestimenta, uma nova leitura da realidade espiritual, de acordo com nossas necessidades. Então, isso está acontecendo novamente. Quem não estiver satisfeito, quem estiver vazio, desorientado, perdido, perdida, ou apenas infeliz, ou não está feliz, não sabe para onde ir, sabe como fazer a sua vida profissionalmente, sabe como funcionar mecanicamente no mundo, mas falta algo. Quem já tem maturidade para sentir que há um vazio além do tati-bitati do cotidiano, para essas pessoas nos convidamos enfaticamente, à distância pela internet, ou se possível presencialmente. Entrada franca para quem estiver presencialmente. Gratuito acesso pela internet. Não só nessa semana, como todos os domingos, mas aproveitemos esse domingo em que há essa proposta, vamos ver se será possível, do Espírito Egen se manifestar desde o início do momento que seria dedicado à minha conferência. Um beijo no coração de todos, que Maria e Jesus, o Arcanjo Budo e Gabriel nos abençoem. Irmão em Cristo, Benjamin Teixeira de Aguiar.